Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma mandatos de 4 anos para os cargos eletivos.
Ontem à noite, deputados aprovaram questões infraconstitucionais.
Deputados encaminham ações que coíbem violência contra os negros.
Comissão especial aprova relatório final sobre o Pacto Federativo.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Otarã.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A comissão especial que analisa o Pacto Federativo aprovou mudanças na distribuição dos tributos arrecadados pela União, condensadas em 15 propostas.
Entre as iniciativas definidas no parecer está a ampliação para 22,5% dos repasses de impostos federais para o Fundo de Participação dos Estados.
A repórter Idelene Macedo tem outras informações sobre as medidas aprovadas pelos deputados.
A comissão especial do Pacto Federativo aprovou nesta quarta-feira relatório do deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Das 15 propostas da comissão, 7 serão reunidas em uma única proposta de emenda à Constituição e as demais em projetos de lei. A expectativa é de que entrem na pauta já no início de agosto. O relatório aprovado na Comissão do Pacto Federativo inclui ainda pontos como a instituição de nova distribuição do ICMS, levando em conta o tamanho da população na hora de calcular o índice de participação, a aplicação de no mínimo 50% dos recursos destinados à irrigação para o Nordeste, preferencialmente no semiárido, e outros 20% para o Centro-Oeste, e garantia constitucional de que os recursos destinados à educação básica serão distribuídos mediante a criação em cada estado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A União complementará em até 30% os recursos destinados com esta finalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou os trabalhos da Comissão Especial sobre o Pacto Federativo e tem mais informações sobre as ações do colegiado.
O presidente da comissão, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, destacou a importância e a urgência da aprovação do tema ainda este ano.
O país todo clama por uma melhor saúde, o país todo reclama das deficiências na área educacional e agora, de novo, as estradas já estão também se reenchendo de buraco, o que diminui, inclusive, a velocidade e aumenta o custo da carga e da logística do Brasil. Então, para responder essas questões, nós precisamos rearrumar a distribuição dos recursos.
O presidente informou ainda que o colegiado teve seu prazo estendido em mais 40 sessões, para que outras propostas que não foram contempladas nesse primeiro semestre possam ser incorporadas a outro relatório, que será apresentado no final do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Prefeitos de todo o país participaram em Brasília de encontro para debater o Pacto Federativo e o Desenvolvimento Regional. Segundo Sandy Júnior, do PP de Goiás, os gestores defenderam a PEC que impede a transferência de encargos ou serviços pela União sem a previsão dos repasses financeiros necessários.
Transportes.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, protocolou proposta que dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Trânsito. O deputado defende a participação de representantes dos trabalhadores do sistema e especificamente de agentes que trabalham nas ruas.
Agricultura.
Dados da Contag indicam que hoje o país possui 5 milhões de assalariados e assalariadas rurais. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou o veto presidencial à medida provisória que definia a carência de 6 meses para que a categoria tenha acesso ao seguro-desemprego.
Projeto de Carlos Andrade, do PHS de Roraima, garante seguro-desemprego aos agricultores familiares que perderem suas propriedades por enchentes sazonais. O parlamentar explicou que o benefício será no valor de um salário mínimo mensal e será pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
A manutenção dos rodeios foi garantida a partir de relatório de Afonso Rando, PP, aprovado na Comissão de Agricultura. O deputado ressaltou que diversas leis asseguram o bem-estar dos animais e que a atividade, com destaque para o rodeio crioulo no Rio Grande do Sul, movimenta perto de R$2 bilhões por ano.
Meio ambiente.
A crise no sistema hídrico brasileiro já é uma realidade. Por isso, Stefano Aguiar, do PSB de Minas Gerais, alertou a população para a necessidade de combater o desperdício. Para ele, além das perdas, a poluição e a falta de tecnologia para o aproveitamento da água da chuva são fatores que contribuem para o problema.
As soluções a longo prazo para a crise hídrica, na avaliação de Renzo Braz, do PP Mineiro, passam pelo incentivo aos fazendeiros para que replantem as áreas de preservação permanente, principalmente as encostas. O deputado justificou que as matas têm a função de reter e fazer infiltrar as chuvas.
Está na pauta da Comissão de Seguridade Social o projeto que regulamenta a profissão de guarda-parque. O autor, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fortalecimento da fiscalização ambiental nas unidades de conservação de todo o país.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que obriga os municípios a criarem atendimento gratuito aos animais de estimação de pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Para o relator da matéria, Josué Benson, do PTB do Pará, o projeto vai garantir a proteção animal e o controle epidemiológico.
Economia.
Apesar das denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro, a Petrobras é um orgulho para a nação e não pode ser entregue a capital estrangeiro. Foi o que defendeu Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que alertou para a intenção de setores da política e economia de rever o regime de partilha da empresa.
O TCU solicitou explicações ao governo federal sobre possíveis irregularidades na prestação de contas em 2014. Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, defendeu que é de responsabilidade da Câmara o julgamento de irregularidades e salientou que, ao TCU, cabe apenas recomendar aprovação ou reprovação das contas.
Relações Exteriores.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deve votar em breve projeto de cooperação na área educacional entre Brasil e Palestina. Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, disse que o intercâmbio cultural já acontece e salientou que não seria correto trazer problemas políticos internacionais para dentro do país.
Educação.
Resolução garante liberdade de uso de banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero em todas as instituições da rede de ensino. Para professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, a medida fere o Plano Nacional de Educação, que já foi sancionado sem o trecho que tratava de ideologia de gênero.
Cultura.
A Câmara homenageou Humberto Cavalcante Teixeira, advogado, deputado federal e compositor, nacionalmente conhecido como parceiro de Luiz Gonzaga. Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas, lembrou que um dos grandes sucessos da dupla é a composição Asa Branca, lançada em 1947.
A Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris concedeu prêmios aos poetas pernambucanos Jorge Arribas e André Arribas. Augusto Coutinho, do SD, afirmou que a condecoração traz orgulho para o Estado.
Saúde.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a máfia das órteses e próteses aprovou por unanimidade o relatório final do deputado André Fufuca, do PEM Maranhense.
No documento, o relator propõe a tramitação de 4 projetos para coibir as fraudes no mercado de implantes médicos. Os projetos trazem sugestões para modernizar a regulamentação do setor farmacêutico, barrar práticas comerciais abusivas e dar transparência à relação entre médicos e empresários.
Está em análise na Câmara projeto de autoria de Vander Lobet, do PT de Mato Grosso do Sul, que institui a Loteria da Saúde. O parlamentar idealizou um concurso de números ou símbolos para destinar a arrecadação ao custeio da saúde pública.
3 de junho é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Dr. Simval Malheiros, do PV de São Paulo, acredita que combater e prevenir são ações urgentes diante de uma questão que vem adquirindo proporções epidêmicas.
Comissões.
Está em fase final de análise pela Câmara a medida que transfere para a Comissão de Constituição e Justiça o poder de analisar o mérito de propostas de emenda constitucional.
A matéria em estudo extingue as comissões especiais que hoje são os colegiados responsáveis por analisar as PECs.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre a iniciativa.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto que dá à CCJ competência para examinar o mérito de propostas de emenda à Constituição. A medida está prevista em um projeto de resolução do atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que altera o regimento interno da Casa e extingue a criação das comissões especiais. Pelo projeto de Cunha, as PECs sairiam da CCJ direto para o plenário da Câmara, para serem votadas em dois turnos. O relator da proposta, deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou um substitutivo ao projeto, que foi o texto aprovado. No substitutivo é prevista a participação das comissões permanentes, que tenham relação com o tema em análise. Além disso, no novo texto, os colegiados poderão apresentar sugestões e emendas ao relator da PEC na CCJ. Amin comentou a aprovação da matéria.
Esta proposta e a modificação do nosso regimento, primeiro, preserva a cautela que nós devemos ter quando debatemos não só a admissibilidade, mas o mérito de uma proposta de emenda à Constituição. E segundo, racionaliza, qualifica o debate ao atribuir à Comissão de Constituição e Justiça o encargo de debater não só a admissibilidade, mas o mérito.
O projeto de resolução que acaba com as comissões especiais para analisar as PECs segue agora para análise da mesa diretora da Casa e em seguida será votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Justiça. Deve ser votado no segundo semestre, em segundo turno, o texto que reduz a maioridade penal para crimes hediondos e graves. Major Olímpio, do PDT de São Paulo, alegou que os criminosos devem ser presos para garantir a segurança das famílias.
Ao invés de discutir a maioridade penal, Zé Geraldo, do PT paraense, declarou que os deputados deveriam debater mudanças no modelo de acolhimento dos presos no país. Segundo o parlamentar, o plenário muitas vezes realiza discussões que não produzem resultado.
Países como a Alemanha e a Espanha, que reduziram a maioridade penal, recuaram da decisão, segundo a afirmação de Léo de Brito, do PT do Acre. O deputado citou especialistas ouvidos pela Câmara em audiências públicas que defenderam o fortalecimento das políticas públicas para combater a violência.
Estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas deverão divulgar de forma clara informações sobre os centros de tratamento para alcoolismo. Autor do projeto, Áureo, do SD do Rio de Janeiro, argumenta que o álcool é a droga de acesso mais fácil e causa impacto na sociedade com acidentes e dependência.
A CPI, que investiga a violência contra jovens negros e pobres, aprovou na tarde de hoje o relatório final do colegiado. O parecer gerou divergências entre os integrantes da comissão.
Entre as medidas propostas está o fim do chamado auto de resistência, que é a justificativa de mortes ou lesões em enfrentamentos da polícia com suspeito.
Saiba mais sobre o encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito na reportagem de Emanuele Brasil.
O texto gerou divergências entre os deputados do colegiado. Entre outros pontos do relatório, Rosângela afirma existir um genocídio da juventude negra e propõe a criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens e defende a aprovação de projeto que acaba com o chamado auto de resistência, um registro em que policiais justificam mortes ou ferimentos durante prisões ou perseguições de suspeitos. A relatora Rosângela Gomes comenta a polêmica.
A divergência é mais no campo da segurança pública, porque os deputados que questionaram são deputados oriundo da segurança pública e, infelizmente, o relatório aponta como mapa da violência um grande indicador de jovens assassinados através da força policial pelo enfrentamento. Mas nós não temos só homicídios por parte da força policial. Nós temos também a questão do acidente de trânsito. Nós temos também a questão de rixas.
Para o deputado delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, o relatório final da CPI da violência contra jovens negros é parcial, já que enfatiza os casos de violência envolvendo a polícia.
O confronto que há entre os criminosos e a polícia, afora as exceções, eu não estou falando de exceção, estou falando do todo. O policial sai de casa para defender a sociedade. Ao defender a sociedade, ele é injustamente agredido e reage. E ele está preparado para reagir. Às vezes morre, às vezes mata. Mas, na realidade, o que está acontecendo é um combate ao crime, onde uma política levando o jovem à criminalidade e fazendo ele desinteressar da educação.
A deputada Rosângela Gomes defendeu também a unificação e a desmilitarização das polícias estaduais, além da criação de um Fundo Nacional de Combate ao Racismo, para financiar a atual política de igualdade racial do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Segurança Pública.
Para Daniel Coelho, do PSDB, o atentado sofrido por um jornalista em Pernambuco foi uma tentativa de calar a imprensa regional, um ato contra a liberdade de expressão. O deputado solicitou que o caso seja investigado e que os culpados sejam punidos.
Eleições.
Os deputados retomaram hoje a análise da proposta de emenda à Constituição sobre a reforma política.
Entre os principais itens da PEC estão o financiamento empresarial para partidos, o fim da reeleição, a duração dos mandatos e a data da posse.
Na noite de ontem, os parlamentares finalizaram a votação de outras propostas que alteram a legislação política e partidária, mas que não dependem de emenda à Constituição para serem aprovadas.
A mini-reforma eleitoral trata de temas como gastos de campanha, propaganda gratuita no rádio e televisão, prestação de contas e limite de candidatos por partido ou coligação.
A repórter Paula Bittar acompanhou as votações de ontem em plenário e tem detalhes sobre os temas aprovados.
O plenário concluiu nesta terça-feira a votação da chamada mini-reforma eleitoral. O texto faz mudanças na legislação ordinária e trata, entre outros pontos, de limites das doações para campanhas, dos gastos de campanha, da prestação de contas e da quantidade de candidatos. O texto base da proposta foi aprovado na semana passada, mas faltava a análise dos destaques que buscavam fazer mudanças no texto. Os deputados aprovaram a emenda estabelecendo que em cidades de até 10 mil eleitores, o limite de gasto de campanha será de R$100 mil para prefeito e de 10 mil para vereador. Se os 70% do maior gasto das eleições anteriores resultarem num valor maior que esse, vale a regra dos 70%. A ideia é evitar que o limite fique muito baixo em municípios pequenos. Outra emenda aprovada determina que adesivos de propaganda em residências tenham no máximo 0,5 metro quadrado. O texto do relator previa até 1 metro quadrado. Também proíbe emissoras de veicularem, a partir de 30 de junho do ano eleitoral, programas apresentados ou comentados por candidatos. Uma das emendas mais discutidas foi a que reduz a quantidade de candidatos ao legislativo que as coligações podem registrar. Segundo a emenda, as coligações podem registrar candidatos até o limite do número de vagas. Já os partidos podem registrar até 150% das vagas. O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, afirma que a ideia é garantir que os partidos se unam em coligação apenas se tiverem um programa semelhante.
Você há a possibilidade de coligar, não se mexeu em coligações, mas você privilegiou os partidos. Para que as coligações, quando existirem, elas sejam de fato programáticas, e não que você possa impedir um pouco a questão dos chamados partidos de aluguel. Portanto, privilegiando as chapas próprias dos partidos.
Durante a votação em primeiro turno das mudanças na Constituição referentes à reforma política, os deputados optaram por não proibir as coligações nas eleições de deputados e vereadores. Para o líder do PSOL, Chico Alencar, era melhor ter acabado de vez com as coligações do que aprovar essa emenda.
Era melhor ter votado contra as coligações no plano das reformas constitucionais, como o Senado, aliás, está fazendo, do que criar esse artifício aí de enfraquecimento da atratividade das coligações.
Os deputados aprovaram ainda item estabelecendo que a pena de multa para desaprovação de contas será aplicada somente à esfera partidária responsável pela irregularidade, sem tornar os dirigentes partidários inadimplentes. Também aprovaram emenda prevendo que na distribuição de tempo de TV será levado em conta o número de representantes na Câmara que os 6 maiores partidos da coligação possuírem. A mini-reforma eleitoral segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Antes de iniciar a análise em segundo turno da PEC da reforma política, os deputados aprovaram 5 pedidos para que propostas em tramitação na casa sejam votadas com urgência.
O plenário também aprovou moção de apoio ao parlamento grego, que convocou o plebiscito para decidir sobre acordo financeiro do país com credores internacionais.
Os deputados votaram também a extensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário até o dia 6 de agosto.
Entre as principais votações sobre a reforma política, o plenário da Câmara acabou retomando o mandato de 4 anos para os cargos legislativos e também para a presidência, governadores e prefeitos.
Com o retorno dos mandatos para 4 anos, ao contrário das votações em primeiro turno que definiram o tempo de 5 anos, os deputados podem avaliar também a manutenção da reeleição para cargos executivos.
Outro item que ainda deve ser discutido é a possibilidade de doações empresariais para as campanhas políticas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Direto de Brasília para Macapá, em 93,9 e São Luís, em